E hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Quem conversa conosco sobre esse assunto agora ao vivo é o professor de psicologia da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, lá do Rio de Janeiro, professor Mauro Félix. Professor Mauro, bem-vindo à Rádio Nacional, tudo bem com você?
Oi, tudo bem?
Prazer, boa professor. Tarde. Uma ótima tarde para você também, muito obrigada. Muito importante falar de ansiedade, né, professor?
E eu tava... Bastante importante.
Pois é, eu até fiz uma provocação mais cedo aqui com os ouvintes, né? Eu falei, puxa, você que está me ouvindo, você costuma ficar ansioso ou ansiosa antes de uma prova ou antes de uma viagem? Ou você é aquela pessoa que todo dia tem aquela sensação, às vezes, que a ansiedade traz para a gente, né? Até sensações físicas, né, professor? Importante a gente prestar atenção nisso, né?
Isso, bem importante. E o que você trouxe aí na introdução é o que eu sempre falo, né? É muito importante diferenciar o que é a ansiedade, vamos dizer assim, normal, da ansiedade patológica. Né? Então, essa ansiedade que todos nós sentimos antes de fazer uma prova, antes de uma entrevista de emprego, antes de um evento importante, ela é absolutamente normal, inclusive ela é necessária. Porque se nós não tivéssemos ansiedade, a gente não conseguiria se preparar para essas situações importantes, né? Então, isso foi importante para a nossa evolução, para a evolução do homem. Então, os nossos ancestrais precisavam da ansiedade para poder se preparar contra ameaças futuras, para poder se proteger contra perigos futuros, né? Então, é uma maneira que o nosso organismo tem de se preparar ou de fugir diante de uma ameaça futura, né? Então, e nem toda ansiedade é ruim. O problema é quando ela se torna patológica, né? Que é o que a gente vai conversar aqui um pouquinho.
Uhum. Então, professor, a partir de que ponto a gente pode falar em ansiedade patológica ou até em transtorno, né? Transtorno de ansiedade tem a ver com a frequência desse sentimento, dessas sensações, ou tem a ver com a intensidade ou um misto das duas coisas?
E você está, mais uma vez, você está correta, né? Você estudou aí para falar do tema. Então, ela tem a ver com isso que você está trazendo, tem a ver com a frequência e com a intensidade também, né? Então, quando é que a ansiedade se torna patológica? Eu costumo dizer que ela se torna patológica quando o nosso cérebro começa a perceber ameaças onde não existem. Então, foi o que eu acabei de falar, né? A ansiedade, ela é necessária para que a gente se proteja diante de ameaças que possam existir. Agora, quando a gente começa a querer se proteger, começa a ficar em estado de alerta diante de uma ameaça que não existe, aí ela se torna patológica. Um exemplo, né? Um exemplo bem simples. A ansiedade é como se fosse um alarme. O alarme toca, a gente sabe que tem que se proteger, a gente sabe que tem que fazer alguma coisa, construir alguma estratégia. Agora, quando esse alarme está desregulado, ele começa a apitar, ele começa a tocar sem nenhum tipo de ameaça. Né? Então, é aí que ela se torna patológica, né? E como é que a gente pode identificar isso através de sintomas? A gente pode dividir essa ansiedade patológica em três tipos de sintomas, né? Os sintomas cognitivos, que é quando a gente tem um medo e um receio constante de perder o controle, né? Quando a gente tem um medo e receio constante de que vai acontecer algum dano na nossa vida, né? Então, é claro que a gente tem medo que aconteça, por exemplo, um assalto, né, contra a gente, mas esse medo constante, esse pensamento constante que vai ser assaltado a qualquer hora, isso pode ser aí um sintoma cognitivo de uma ansiedade patológica. Outro sintoma são os sintomas emocionais. É ficar nervoso e assustado e apreensivo o tempo todo. Então, por exemplo, vai para uma festa, que é um local para relaxar, é um local para rir, para conversar com os amigos. E mesmo nesse local, que é um local mais de relaxamento, o sujeito, né, a pessoa continua nervosa, continua assustada e apreensiva, né, mesmo em um ambiente que é para relaxamento. E o terceiro grupo assim, de sintomas, a gente chama de sintomas comportamentais, né? É quando a gente começa a observar uma agitação física muito intensa, né? Uma inquietação o tempo todo. É quando o sujeito começa a evitar situações, né, que o cérebro vê como assustadora. Então, por exemplo, eu vou evitar, por exemplo, dirigir, porque ao dirigir eu posso sofrer um acidente, né? Então, são situações do dia a dia, é uma situação do dia a dia dirigir, e que quando a pessoa está com algum tipo de transtorno de ansiedade, isso passa a ser, né, um perigo maior do que ele é. Tá? Então, para fechar esse conceito, né? Então, vou dar um exemplo com preocupação. Então, todos nós nos sentimos preocupados, não nos sentimos?
Uhum.
Aliás, é uma característica do ser humano. A gente se preocupa com aquilo que importa para a gente. Então, a gente vai se preocupar com os nossos filhos, a gente vai se preocupar com o nosso parceiro, com a nossa parceira, a gente vai se preocupar com a conta que nós temos que pagar. Então, isso é normal, essa preocupação. Agora, quando ela se torna patológica, que aí é característica de uma ansiedade mais patológica, né? É quando esses pensamentos de preocupação, eles são constantes. A pessoa não relaxa em uma situação.
Uhum.
Ela procrastina. Então, por que ela procrastina? Porque ela tem medo de fazer aquilo. E isso acaba reduzindo o foco dela. Ela fica com pouco foco para fazer as tarefas, para realizar as situações. Então, é um exemplo de quando a ansiedade se torna patológica.
Entendi, professor. E você me lembrou uma situação que eu imagino que muitos ouvintes e muitas ouvintes podem se identificar, que eu não sei se entra nessa questão dos sintomas cognitivos, mas é aquela questão que até eu li um livro que chamava de felicidade como mau presságio, que é aquela sensação constante de que alguma coisa ruim vai acontecer quando você está vivendo um momento bom. Isso pode ter a ver com a ansiedade também?
Pode ter a ver. Quando isso é intenso e muito frequente, provavelmente tem a ver com a ansiedade que a gente chama de patológica. Agora, é natural a gente pensar sobre problemas, né? É natural a gente pensar, hoje estou aqui numa situação boa, mas pode ser que amanhã não seja. Só que isso vai, ou melhor, isso vem e passa, né? A diferença da ansiedade patológica é quando isso vem e permanece.
Uhum.
E permanece de uma forma intensa e muito frequente. Aí sim é patológico.
E às vezes a pessoa cria situações completamente fantasiosas, né? Então ela está vivendo um momento feliz ali no cotidiano e ela imagina uma morte na família. Uma coisa assim bem que tira ela daquele momento de felicidade e leva para esse momento de alerta. Né? E aí é bom ficar de olho, né, professor?
É bom ficar de olho e é bom, assim, procurar logo uma ajuda, né, de um especialista. Então, por exemplo, isso que você está trazendo acerca dos pensamentos, né? A psicoterapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, ela vai justamente ajudar a pessoa a lidar com esses pensamentos, né, com essas crenças que estão vindo, que são disfuncionais para ela.
Uhum.
Então, trabalhar com esses pensamentos que estão vindo, ajudar a pessoa a ter um novo tipo de pensamento é uma das funções, por exemplo, da terapia. Por que isso é importante? Porque o nosso cérebro, ele aprende e automatiza.
Uhum.
Então, uma vez que eu aprendo a ter constantemente, de forma intensa, esses pensamentos, por exemplo, apreensivos, de nervosismo, o meu cérebro vai automatizar isso. Né? Então, por isso que não é tão fácil assim, acabar com a ansiedade. Né? Quando a pessoa procura a ajuda de um especialista, né? Ela procura também desenvolver atividade física, uma alimentação saudável, diminuir, por exemplo, o café na rotina. Então, esse conjunto de ações, esse conjunto de mudanças de hábitos vai fazendo com que ela aprenda novas formas de se comportar, novos pensamentos, e aí essa ansiedade patológica vai diminuindo.
Ou seja, o ambiente interfere nessa questão da gente ser mais ansioso ou mais ansiosa ou não, né?
É, com certeza, né? Assim, muita gente me pergunta assim, ah, professor, qual é a origem aí da ansiedade, né? A gente já viu que a ansiedade ela é positiva, então ela faz parte do nosso organismo. Mas a gente tem também uma questão genética, então o transtorno de ansiedade também tem a ver com uma questão genética, pode ter a ver com algum evento traumático, né? Com associações que a gente faz de situações ameaçadoras, e tem a ver com isso que você está trazendo, que é um ambiente que eu quero dizer aqui, que é a nossa cultura do século XXI. É, então, essa cultura de que há ameaças constantes, de que o mundo é extremamente incerto, de que o mundo é extremamente perigoso, a gente acaba, né, condicionando o nosso cérebro a entender que nós estamos sempre num ambiente hostil, que nós estamos sempre num lugar hostil. Então, isso sim interfere aí, né? E pode ser um dos pontos relacionados ao transtorno de ansiedade.
Nossa, professor, aí você tocou num ponto que é muito interessante, né? Que é isso, assim, esse mundo em que a gente vive hoje, a gente tem informações de coisas que acontecem no mundo inteiro, né? E geralmente ali, praticamente no mesmo momento em que essas coisas aconteceram. E claro que quando a gente vê uma notícia, ouve uma notícia de alguma coisa ruim, o nosso organismo, ele sente aquilo, né? A gente tem aquele impacto. Será que o nosso organismo entende que aquilo está acontecendo longe, em outro lugar? Ou para o nosso organismo, o cérebro passa essa mensagem de que, opa, cuidado, alerta. E tem essa pegadinha dentro do nosso corpo, professor?
Tem sim. Então, é por isso que nós temos que aprender a como lidar com essas informações, né? Então, a partir do momento que a gente começa a perceber que algo que está acontecendo, de repente, em outro lugar no mundo, né, imediatamente vai acontecer aqui com a gente, se a gente passa a acreditar nisso, de fato, o nosso organismo vai se mobilizar como se isso fosse uma ameaça real, quando na verdade não é. Então, aquilo que a gente pensa, essas ideias que nós absorvemos, né, do ambiente, do mundo, elas vão compor a nossa forma de funcionar. Elas vão compor as nossas crenças, elas vão compor os nossos pensamentos, né? E o que pode agravar ainda mais isso é a pessoa ir buscando cada vez mais informações desse tipo para confirmar isso que ela já está ali pensando. Então, vai para um outro processo que a gente chama de viés da conformidade e que aquilo ali vai se tornando cada vez mais real para ela, cada vez mais presente para ela, e o cérebro vai passar a funcionar desse jeito.
Nossa.
E o cérebro funcionando desse jeito, ele vai dando comandos para o organismo. Então, vai liberando uma série de neurotransmissores, né, de hormônios, e o seu corpo vai entrar em estado de alerta para fugir e lutar.
Era isso que eu ia até te perguntar, professor, o que acontece no nosso organismo quando a gente está passando por uma crise de ansiedade ou por uma situação de ansiedade mesmo, né? Tem sintomas físicos também? Eu falei aqui de suor, de palpitação, o que o nosso organismo, o que acontece no nosso corpo durante a ansiedade?
É bom entender o seguinte, que quando a gente entra em estado de ansiedade, é como se o nosso organismo se preparasse para lutar ou fugir, certo? Então, o que o nosso organismo precisa para lutar e fugir? Ele precisa, por exemplo, pegar todo o sangue das da região do corpo e colocar para os membros que vão ser importantes para lutar e fugir, como os braços, a perna, né? E cada alteração no corpo vai estar relacionado com algum tipo de transtorno de ansiedade. A gente acha que também transtorno de ansiedade é uma coisa só, mas nós temos assim, diferentes tipos de transtorno de ansiedade. Então, eu vou te dar os dois exemplos para vocês entenderem, né? O transtorno de ansiedade generalizada, que é o transtorno mais comum que ocorre, né? Que é uma preocupação excessiva com tudo, tá? Então, quais são os sinais do nosso corpo? Cansaço excessivo, irritabilidade, uma tensão muscular, sabe? Quando você percebe que o teu corpo está sempre tensionado, até mesmo em situações que eram para ser situações de relaxamento, né? Como uma festa, uma conversa com a esposa, com o esposo e tal. Insônia, palpitações e problemas também gastro, né? É uma forma aí do nosso corpo dando sinais de que tem algo que não esteja acontecendo adequadamente, né? Um outro tipo de transtorno que também está sendo muito comum é a síndrome do pânico, que são aqueles ataques que ocorrem de forma repentina, né? Ataques repentinos. E esses ataques repentinos estão sempre associados também com alguma alteração no corpo, né? Então, aumenta, há uma aceleração do batimento cardíaco, há uma falta de ar, né? A pessoa tem dificuldade de respirar, começa a suar bastante, começa a vivenciar muitos temores, uma sensação de que a boca está seca e que, inclusive, vai morrer, né? De que não vai conseguir sair ali daquela crise. Então, são formas de nosso corpo se manifestar, né? Justamente porque ele está percebendo que ele está no momento de luta e fuga. Então, o corpo começa a se organizar e se preparar para lutar e fugir.
Entendi, professor. E as fobias também entram nessa? São também um tipo de transtorno de ansiedade?
São, sim. A gente chama de fobias específicas, né? Então, pode ser, sim, um transtorno de ansiedade. Mas, normalmente, essas fobias, assim, elas estão associadas a alguma situação de desconforto, né, de medo que essa pessoa teve. Então, por exemplo, há muito tempo atrás, teve um experimento, né, que ficou conhecido como experimento com o pequeno Albert, é até um experimento muito problemático, antiético, que hoje em dia não seria feito de forma alguma, mas é bom para entender isso, né? Pequeno Albert era uma criancinha, né? E foi exposto, né, assim, para o pequeno Albert, e um ratinho, né? Um rato branco, bonitinho. O pequeno Albert não tinha nenhum tipo de medo desse rato. Mas toda vez que esse rato chegava, era feito um barulho numa barra de ferro muito alto, muito intenso, né? E aí o pequeno Albert passou a ter muito medo, logicamente, de ratos, mas também de tudo aquilo que pudesse lembrar um rato. Até mesmo de barba branca, o pequeno Albert passou a ter medo. Uhum. Né? Então, são esses casos de fobias específicas que estão aí relacionadas a alguma associação que o nosso cérebro fez também.
Uhum. O cérebro entendeu que era um perigo, né? Que aquilo ali representava um perigo para a pessoa. Que interessante, professor. Nosso tempo tá começando a ficar, né, se esgotar, e eu não posso deixar de perguntar de tratamentos, né, professor? O quanto é importante pessoas que estejam se identificando? Eu vi aqui mensagem da Geralda, lá de São Bento, na Paraíba, falou: Ju, tô adorando essa entrevista. Por exemplo, eu vou viajar em fevereiro e já tô pensando nisso de noite. Quer dizer, não sabemos, né, professor, se o caso da Geralda se chega a ser uma questão de ansiedade patológica, mas de toda forma importante olhar para isso e queria te perguntar sobre tratamentos, assim, o quanto que é importante um acompanhamento psicológico, a parceria com, né, um psicólogo, uma psicóloga, e também quando que é preciso também entrar com tratamento medicamentoso.
Ah, ótimo, muito bom essa sua pergunta, ou melhor, muito boa essa sua pergunta, porque somente 1/3 das pessoas que sofrem de ansiedade patológica ou de algum tipo de transtorno de ansiedade se tratam, né? Então, isso é muito sério, porque tem uma boa parte da população que está perdendo qualidade de vida, está perdendo produtividade, está perdendo uma vida de realização porque não se trata, né? Então, é um transtorno que pode ser tratado e que a pessoa pode se livrar disso, sim, né? Ela pode passar a funcionar de uma outra forma. É, então, o primeiro tratamento aí que eu quero pontuar é o tratamento psicoterápico, a psicoterapia com psicólogo, com uma psicóloga. É, existem assim, pesquisas que apontam que a terapia cognitivo-comportamental tem efeitos, né, tem evidência, e científicos que mostram que a terapia cognitivo-comportamental ajuda no controle, né, da ansiedade, porque ela ajuda a ressignificar crenças inadequadas, ela ajuda a mudança nas mudanças de hábitos, né, para que a pessoa possa funcionar de uma forma diferente. Tem casos que é necessário, sim, a intervenção médica, né, de um psiquiatra entrar com uma medicação, para que o nosso cérebro possa ali desligar alguns circuitos de ansiedade, para inclusive ele possa aprender novas formas de funcionar.
Uhum.
Então, nesses casos, a medicação ela vai ser muito importante, a intervenção de um médico, de um psiquiatra vai ser muito importante. Mas além dessas duas intervenções mais clássicas, né, a gente pode também tratar a ansiedade com exercícios físicos.
Ajuda então, muito, né, professor?
Ajuda demais. Pensa no seguinte, pensa que o teu corpo está todo mobilizado, né, para lutar e fugir por conta da ansiedade. Você poder canalizar isso no exercício físico, usar esse teu estado corporal, né, para uma atividade que realmente está compatível com esse estado, é muito bom, né? Então, você acaba mobilizando o teu corpo de uma forma mais adequada, né? Então, a prática de exercício físico ajuda muito. Alimentação, ingerir água, ingerir carboidratos integrais, legumes, evitar café. Tem pessoas que têm ansiedade, costumam não evitar café, né? Costumam tomar dose de café durante o dia. Então, é bom diminuir o café, diminuir o álcool. Né, eu tenho muitos pacientes que falam assim, ah, eu tomo álcool e na hora que eu estou bebendo eu fico relaxado. Sim, na hora sim, mas depois, né?
Uhum.
Depois isso intensifica ainda mais a ansiedade, né? E evitar pular refeições, porque o jejum aumenta ali a liberação de substâncias no organismo que podem potencializar a ansiedade. E por último, uma outra técnica que tem sido muito pesquisada, tem sido testada, que há evidências científicas de seu efeito, é a meditação, né? É a meditação, assim, visando a atenção plena, né? Porque na ansiedade o sujeito não está no aqui agora. Ele está sempre lá na ameaça que vai acontecer. Então, a meditação ajuda o sujeito a se conectar com o aqui agora. Né, com os pensamentos no aqui e agora e ajuda a tirá-lo desse circuito automático, né, que está sempre ali pensando no que vai acontecer ali naquela ameaça que está por vir.
E dormir bem também, né, professor? Importante,
Ah, sem
né?
dúvida. Perfeito, boa lembrança. Então, a gente chama isso de higienização do sono, né? Então, quem tem aí dificuldade para dormir, normalmente a ansiedade afeta o sono, né?
Uhum.
Então, é necessário uma higienização do sono, como diminuir a ingestão de alimentos muito pesados à noite, né? Diminuir o ritmo à noite também, evitar cafeína depois das 3 horas da tarde, É como se você estivesse preparando mesmo o seu ambiente para poder ter uma noite de sono reparadora. Então, sono é importante, sim.
Professor Mauro, sem palavras para te agradecer aqui, porque você deu uma aula e deu um colo para a gente também, né? Porque é muito importante. Quem tem ansiedade sofre muito com isso também. Importante a gente colocar, então, que quem, né, esteja nos ouvindo, se por um acaso se identificou com algum desses casos que você colocou, que busque ajuda, né, professor, para ter uma vida aí com mais qualidade, uma vida mais feliz, né?
É isso aí. E esse é o ponto. É possível ter uma vida com mais qualidade, com mais realizações, com mais bem-estar. Procure ajuda, né? Há tratamentos científicos para ansiedade. Vamos diminuir aí essa estatística aí que nós temos de poucas pessoas que sofrem de ansiedade se tratarem.
Perfeito. Professor Mauro, muito obrigada. Um abraço enorme, uma ótima tarde para você e até a próxima, viu?
Até a próxima. Foi um prazer. Obrigado aí pelo convite e pela oportunidade de poder estar dividindo aí desse tema com a população.
A gente que agradece. Um abração, professor.
Outro. Tchau,
Tchau,
tchau.
tchau. Conversei com o professor de psicologia da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, lá do Rio de Janeiro, professor Mauro Félix.